E esta manhã eu gostaria de levar vocês a uma passagem que tem sido um tesouro para mim por muitos, muitos anos. E, na verdade, é uma passagem que eu falei 2 anos atrás, na conferência de pastores, a todos os homens que estavam aqui. É uma dessas porções que definem as Escrituras. Quando eu olho para a minha vida e para as nossas vidas e penso sobre o ministério, e essa passagem é 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4. Nós temos olhado ultimamente que na palavra de Deus fala que existem dois reinos, o reino de Deus e o reino do mundo, como nós ouvimos na canção hoje. E na vez passada nós vimos em 2 Coríntios capítulo 6, que fala sobre a luz e as trevas são incompatíveis. Não pode haver comunhão entre crentes e descrentes. E a palavra de Deus nos chama para ser separados e não ter nenhuma comunhão com as obras infrutíferas das trevas. Nós não podemos ter nenhum tipo de aliança ou causa comum com o reino das trevas. Deus não convida Satanás para completar suas tarefas. E vemos como muitas dessas coisas afetam a igreja através dos séculos. E também gostaria de lembrar vocês de Colossenses 1, que nós somos movidos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em 1 Pedro, esse capítulo 1, versículo 9. Filipenses 2, 15. Nós somos uma luz brilhando nas trevas como luzeiros. Nós somos uma luz neste mundo. E essa luz não pode ser escondida, mas deve brilhar no mundo. Se você vai para o Evangelho de João, que um dos temas do apóstolo João é esse tópico da luz e as trevas. E vemos em João capítulo 1 que ele é a luz do mundo, que veio ao mundo para todo homem. Capítulo 2 diz que os homens amaram mais as trevas. Capítulo 8, ele diz sobre si mesmo que ele é a luz do mundo, que aqueles que andam nele não vão andar em trevas, mas vão ter vida. Capítulo 12 de João, nós somos lembrados a responder à luz enquanto a luz está aqui. Em 1 João, capítulo 1, o 1 João, capítulo 1, versículo 5 diz: Ora, essa mensagem da parte dele que temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dizermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se você está entre aqueles que foi sendo purificado, está sendo purificado dos seus pecados, você conhece a luz e você anda na luz. Os crentes são conhecidos como aqueles que andam na luz, como diz o apóstolo Paulo, e ele diz que nós vamos brilhar a luz do evangelho no meio das trevas. Nós não fazemos aliança com aqueles que andam nas trevas, mas nós brilhamos a luz do evangelho no meio das trevas. E Paulo nos dá uma ajuda neste sentido, no primeiro. O apóstolo Paulo está dando seu testemunho lá em Atos para um rei pagão, e ele diz para eles. Atos capítulo 26. O apóstolo Paulo está dando o seu testemunho aqui. Diz que ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, dos que iam comigo. E eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te em teus pés, porque por isto apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio, para que abrilhes os olhos e os convertestes das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os filhos que são santificados pela fé em mim. Então, o seu propósito é abrires os olhos e os converteis das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nós somos luzeiros neste mundo. Nós temos a mesma missão que o apóstolo Paulo tinha, para abrir os olhos daqueles que estão nas trevas. Romanos capítulo 1, o apóstolo, no versículo 14, o apóstolo Paulo fala: porque eu sou devedor tanto aos gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu estou debaixo da obrigação. Por isso, quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo não tinha vergonha de brilhar à luz do Evangelho. Na 1 Coríntios, capítulo. Eu perdi o capítulo, mas diz que: ai de mim se eu não proclamar o Evangelho. Nós pregamos a Cristo crucificado. Capítulo 2, versículo 2. Ele diz: porque não decidi não saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo. E este crucificado, ele é sabedor, ele se fez justiça para nós e sabedoria. Ele é o principal tópico da nossa pregação. E nele, e através dele, estão as promessas de Deus para nós. Até mesmo aqueles que são inimigos de Paulo, o evangelho foi pregado. E Filipenses capítulo 1, mesmo para aqueles que pregam através de outras intenções, ele ainda se regozija que o evangelho está sendo pregado. Então, muito fundamental em Romanos capítulo 10, por que que isso é necessário? Porque se você confessa Jesus como Senhor e crê em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A única maneira de ser salvo do inferno é confessar Jesus como Senhor, que ele ressuscitou dentre os mortos, é através de aceitar a sua propiciação e a sua ressurreição entre os mortos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não crê, em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão e se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se, como é que eles vão ouvir se ninguém falar para eles? Esse é o fundamento através da grande comissão. O propósito glorioso do nosso Senhor. Então, a coragem do apóstolo Paulo por causa desse fundamento do evangelho. A conversão do apóstolo Paulo está descrita no capítulo 9 de Atos, e eu não vou ler tudo, mas... E a conversão dele começa aqui no Atos capítulo 9, na estrada de Damasco. E... Bem cedo, quando ele, na sua conversão, ele foi chamado para Deus para pregar o evangelho. No mesmo capítulo que fala da conversão dele, fala que imediatamente ele começou a proclamar a Jesus, dizendo que ele era o Filho de Deus. E ele foi para uma sinagoga. Era o lugar que era mais hostil para aqueles que acreditavam no evangelho. E para você dizer que Jesus é o Filho de Deus que foi crucificado, o apóstolo Paulo foi muito atrevido. E isso valida que ele não estava envergonhado do evangelho. E ele enfrentou a hostilidade que era inevitável. Olhe para o capítulo... Veja o versículo 8 de 2 Coríntios capítulo 4. Diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. E versículo 12 diz, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, o apóstolo Paulo sempre tinha essa ameaça sobre a vida dele, por causa da pregação do evangelho. E ele nos dá uma litania de coisas que ele enfrentou na vida por causa da sua ousadia em pregar o evangelho. Ele viveu de uma forma muito frenética, tendo sido enfrentando perseguição. No capítulo 7 diz que ele era afligido de toda maneira. No versículo 6 diz que ele estava deprimido. E o mais dramático está no capítulo 11, onde ele diz no versículo 23. E eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos nos falsos, de falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejuns e muitas vezes em frio e nudez. Além de coisas exteriores, há pesar sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. E você para pensar, o apóstolo Paulo foi não somente um dos mais fiéis, mas um dos mais perseguidos entre a igreja. E nós vemos que aqueles que são mais ousados na pregação do evangelho, eles vão enfrentar esse tipo de oposição e perseguição. Eles vão enfrentar esse tipo de perseguição nesse nível de ousadia que eles têm. Então é difícil de permanecer nesse tipo de perseguição. E esse é o contexto em que eu trago para vocês 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo está tentando encorajar aqueles que são perseguidos. Pelo que deste ministério, seguindo a misericórdia de Deus que nos foi feita, nós não desfalecemos. É a coisa mais a se destacar na vida do apóstolo Paulo. É que ele não desfalece. Ele sempre está escapando à morte. Ele enfrentou tanta a severa hostilidade contra ele. E há muitas pessoas hoje que poderiam sugerir ao apóstolo Paulo que ele poderia ter diminuído um pouco a mensagem dele para não enfrentar tanta oposição. Talvez você não precise ser tão ousado. O que é que é isso que você está falando que está causando esse tipo de hostilidade contra você? Tão extremo que você foi apedrejado até a morte. E foi ressuscitado de novo. Mas ele diz no versículo 1 aqui: nós não desfalecemos. Ele foi fiel até o fim. Até o final da sua vida, quando ele teve a sua cabeça decapitada num bloco de pedra. A palavra que no grego, desfalecemos, praticamente diz, quer dizer, de agir de forma desencorajada e abandonar o seu ministério. E ele encorajar o Timóteo a não fazer isso, não abandone o dom que Deus te deu, que foi dado a você através do impor das mãos dos presbíteros. Deus está olhando sobre você. Como é que o apóstolo manteve tanta perseverança quando tantas pessoas deixaram de lado em algum ponto? E o ministério é muito difícil. Tem muitas pessoas que saem do ministério e outras pessoas que continuam no ministério, mas eles comprometem a sua mensagem para não ofender ninguém. Isso que acontece é que 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo perseverava e não desfalecia. Mais que ele contemplava o Senhor Jesus Cristo, mais ousadia ele tinha para pregar a verdade. Mas quando você vira a página para o capítulo 4, ele define para nós alguma dessas razões. Algumas pessoas debatem se, elas discutem se a teologia é importante. E eles enfatizam mais a emoção com Deus. Só tem uma maneira de você evitar a covardia é quando você tem uma estrutura muito firme sobre convicções e sobre aquilo que você acredita, a sua teologia. É a única maneira que vai manter você forte para brilhar a sua luz nas trevas. Você vai enfrentar a dor, você vai enfrentar a perseguição. E você vai enfrentar pessoas que vão lhe perseguir aonde você for. Então, como é que você aguenta tudo isso? Você precisa de um tipo que não vai, de convicção que não vai mudar. Você não pode ficar querendo se ajustar a adequar a sua mensagem. Então, eu gostaria de pregar nesse capítulo, tanto essa semana como na próxima. A primeira parte vai ser esta manhã. O apóstolo Paulo foi capaz de enfrentar a hostilidade por causa dessas razões. Aqui é a primeira. Ele tinha certeza da superioridade e exclusividade da nova aliança. Ele estava certo da urgência da sua mensagem, que era superior à aliança do Antigo Testamento. Vamos ver no versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, nós precisamos parar aqui. Que ministério? O que é que ele está falando aqui? Vamos ter que voltar no capítulo 3, versículo 7. Sim. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras... está falando aqui sobre a lei de Moisés. É um ministério de morte. Mas veio com uma certa glória, porque, afinal, a palavra de Deus foi gravada com o dedo de Deus e se revestiu de glória, de maneira que, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu espírito, ainda que desvanece, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, no Antigo Testamento, com uma certa quantidade de glória, Deus se revelou a si mesmo. Então, está falando aqui que a palavra de Deus que foi revelada no Antigo Testamento tinha um certo tipo de glória, mas era uma glória que já estava se desvanecendo. A lei apenas condena você, porque ela fala que você violou a lei. Mas o ministério do Espírito é maior, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Então ela sobressai da glória que havia na lei. Versículo 11 diz, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. Porque ele entende a glória do evangelho no novo, da nova aliança. Ao contrário da glória do Antigo Testamento, que somente condena. Então, todos eles tinham a lei da morte, porque eles conheciam a lei. Era um ministério de condenação e de morte. Não tinha nenhuma maneira que uma alma pudesse escapar dessa condenação. Mas o ministério da aliança, da justiça, é algo melhor, como diz em Hebreus capítulo 11. Porque nos dá a vida espiritual e eterna. O evangelho do Novo Testamento tem mais glória porque nos traz esperança. Esperança. E no versículo 12 fala de tal esperança. Uma esperança de vida eterna. Então o apóstolo Paulo entendia isso. O claro o suficiente. Porque quando ele escreveu em Filipenses capítulo 3, ele diz aqui, capítulo 3, no que diz respeito à lei, no versículo 4, diz, bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado a 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça, o que há na lei, irrepreensível. A todos aqueles que me conheciam sabiam que a lei eu mantive de forma irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, ele sabia que a única maneira que ele poderia ter esperança de salvação é através da nova aliança. Como eu li para vocês em Romanos capítulo 5. Então, o que é que nos ajuda a permanecer fiéis e não voltar atrás na nossa fé? É a certeza de que esta é a única esperança para o pecador. As pessoas, elas estão todas ao redor de nós indo para o inferno. Será que você se importa o suficiente com elas para falar a verdade da esperança que elas podem ter? Você entende que elas não têm esperança sem esta verdade? E foi por isso que o apóstolo Paulo foi ousado até quando ele foi mártir, ele se tornou um mártir. Então tem uma segunda convicção aqui nessa passagem que o apóstolo Paulo declara. E a segunda verdade é sobre a misericórdia, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, nós não nos desfalecemos. Então, o ministério é uma misericórdia de Deus. Ele percebeu que ele estava fazendo uma coisa que ele não era digno de fazer. De maneira nenhuma. Foi sempre um choque para ele. Ele nunca passou isso pela sua cabeça. Até mesmo depois, tarde no seu ministério, quando ele escreveu para... 1 Timóteo, capítulo 1, ele dá graças a Deus. Versículo 12, sou grato para aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no outro tempo era um blasfemo e perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, não na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O apóstolo Paulo está dizendo, eu era o pior deles, o principal dos pecadores. Mas ele me salvou. E Jesus disse que quando uma pessoa foi perdoada muito, eles têm muita gratidão. É a misericórdia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo diz que ele me fez digno, que ele teve misericórdia em Epafrodito, ele teve misericórdia também em mim. Deus teve misericórdia em Epafrodito porque ele estava prestes a morrer. É uma misericórdia de Deus que ele permite que eu possa ministrar o evangelho, que eu possa pregar o evangelho. Nenhum de nós merecemos ministrar o evangelho. Nós não merecemos ser embaixadores de Deus. Este ministério é sempre uma misericórdia. É por isso que no capítulo 3, no versículo 5 diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Nós não merecemos isso e nós não temos a capacidade. O Senhor nos escolheu e nos capacitou para ministrar o evangelho. Então, o apóstolo Paulo entendeu que ele era indigno de ministrar o evangelho, mas que a sua indignidade não era uma barreira para o ministério. E ele nunca deixou a sua mentalidade. Que ele mesmo pensa e tinha isso na sua mente, que ele era o pior daqueles que eram anticristo. E ele foi inserido na nova aliança. Ele era tão consciente de quão horrível ele era, tão contra Cristo ele era, que ele sempre viu o seu ministério como uma misericórdia de Deus e grande gratidão. Mas também tem um terceiro elemento aqui da sua convicção. E por causa disso nós vamos chegar pelo menos no versículo 2. A terceira certeza é, ele tinha certeza da necessidade de um coração puro. E nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Todo tipo de acusação falsa chegou contra o apóstolo Paulo. Muitas pessoas disseram contra ele, dizendo que ele tinha uma vida secreta de pecado. Ele foi falsamente acusado de várias coisas, falando contra até as suas feridas da sua prisão. E ele viveu uma vida como um fariseu, essencialmente, que como se ele tinha vivido como um fariseu, ele desenvolveu um hábito de esconder pecado, como um hipócrita. Como Jesus diz que os fariseus, eles eram tumbas lavadas, lavradas com cal, e que eles parecem bonitos do lado de fora, mas por dentro eles estão cheios de ossos mortos e carcaças. Então eles pensavam que o apóstolo Paulo tinha uma vida secreta de vergonha. Porque a religião falsa, ela não restringe o pecado. Quando você tem uma pessoa que parece religiosa, quando você não vê mal na vida delas. Então a religião falsa, ela produz esse tipo de religiosidade. E parece para mim que quanto mais decoração no exterior, tem menos profundidade espirituais. Alguma coisa desonrosa. Qualquer coisa que produz vergonha. O apóstolo Paulo diz aqui: eu rejeitei, eu renunciei todas essas coisas. Nós desejamos muitas vezes. Que nós gostaríamos de saber, quando ouvimos alguém pregar, que aparentemente estão representando o Senhor Jesus Cristo, mas que eles falharam. Nós gostaríamos de saber o que é que estava dentro daquela pessoa que fez. Às vezes nós ficamos sabendo, mas às vezes nós não ficamos sabendo daquilo que acontece. Então, aqueles que ministram o Evangelho, não existe uma vida secreta de pecado. Porque quando tem, é devastador. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no capítulo 7, versículo 1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Se você não está lidando com o seu coração. Em Mateus capítulo 15, Jesus fala sobre. Não é aquilo que. Que surge o seu coração, não é aquilo que está do lado de fora, mas aquilo que está dentro do seu coração. Então, tinha que haver esse tipo de certezas no apóstolo Paulo que fez com que ele permanecesse fiel. Ele estava certo sobre a questão do seu ministério, ele estava certo sobre a questão da misericórdia de Deus, e agora sobre a questão da pureza que ele precisava no seu coração. E a quarta certeza que nós vamos ver sobre a certeza de pregar evangelho de Deus ou evangelho de Deus de forma pura, nem adulterando a palavra de Deus. A convicção de lidar com a palavra de Deus de forma acurada. E eu digo para vocês, não tem algo que é tão que me desaponta tão de forma tão radical como ver pessoas temperando a palavra de Deus com não sabendo como lidar com a palavra de Deus de forma correta, de forma de interpretar de forma precisa. Você está certo em dizer que toda a escritura é perfeita, mas você precisa de interpretar de forma correta, você precisa entender cada coisa de forma correta para poder pregar de forma correta. Você precisa lidar com a palavra de Deus de forma correta. A palavra de Deus, ela é capaz de. Ela é perfeita. Um sinônimo dessa palavra, ser que a palavra de Deus é perfeita, Não existe muita diferença entre uma pessoa que adultera a palavra e uma pessoa que é um criminoso, porque eles estão fazendo a mesma coisa. Eles vão fazer qualquer coisa para alcançar os seus fins. Eles vão adulterar a palavra de Deus. E usando isso de forma ilegítima. Eles estão violando a aliança como se fosse uma pessoa que viola a aliança do casamento. Você tem que ensinar a palavra de Deus fielmente, não adulterando a palavra de Deus. Aqui dizendo que ele não anda com astúcia de forma que engana as pessoas. Mas existem pessoas que usam a palavra de Deus dessa maneira, de maneira a enganar os outros. Veja aqui no versículo 17. O versículo é como uma pessoa que ela é distorcida. Os professores falsos, os falsos mestres, eles diluem a palavra de Deus. Eles fazem a vida deles parecer de forma da escritura. Eles fazem as pessoas pensar que eles estão falando sobre Deus, mas eles não estão falando da parte de Deus. O apóstolo Paulo diz que a nossa palavra não vem de impureza ou de engano. Assim como nós somos aprovados de Deus para pregar o Evangelho, nós nunca viemos com discurso de bajulação. Nós não usamos a palavra de Deus desta maneira, mas usamos isso de forma fiel. Isso é incrível para mim aqui. O apóstolo foi fiel realmente às escrituras. E o que esse versículo diz é que pela manifestação da verdade, ele estava manifestando a verdade quando ele recomendava a sua consciência a cada homem na presença de Deus. Essa é a manifestação da verdade. É a obrigação de todo pregador, de todo ministro, de proclamar a verdade. A pregação expositiva e cuidadosa da palavra de Deus. Mas eu vi muitos pregadores dizendo para mim o que a palavra de Deus diz. Não é assim que nós trabalhamos. Não diga para mim, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz. Deixa a Bíblia falar. Você não é um intermediário. Não fique me dizendo o que ela diz, mas me mostre o que ela diz. Leia para mim o que ela diz. Então deixa a voz de Deus dizer o que eles estão dizendo, o que ele está dizendo, não a sua interpretação do que a palavra de Deus está dizendo. Não me diga o que a palavra, o que a Bíblia diz, mas deixa a palavra falar por si mesma. Então a palavra, o apóstolo Paulo diz aqui que não através de astúcia, nem adulterando a palavra, mas através da manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. É uma promessa muito inesperada aqui. A pregação fiel e clara da palavra de Deus vai fazer exatamente aquilo que nós esperamos que faça. Vai nos recomendar nós mesmos a mensagem que nós fizemos a cada pessoa. Essa é a melhor mensagem para todos os cristãos para ouvirem. Fale a verdade. E a verdade vai recomendar a consciência de cada pessoa. não nenhuma astúcia é necessária, nenhuma alteração, nenhuma adulteração da palavra, mas simplesmente a declaração da verdade. A mensagem que dá justificação através de Cristo. E você tem essa promessa de que vai nos recomendar a consciência de cada pessoa, de cada homem. Nós só temos um aliado no coração de cada pessoa. E essa é a consciência dessas pessoas. E nós temos a consciência, que é um mecanismo que Deus coloca no coração de cada ser humano, que é ativada quando ela é exposta à palavra de Deus. Eles sentem essa ansiedade, esse medo, quando o pecado delas é mostrado, é trazido para a luz. É a única estratégia evangelista que nós podemos usar. Qual é o maior eficácia do... É através da proclamação do evangelho. Recomende você ao seu ouvinte a consciência deles através da palavra de Deus. É como você consegue recomendar a si mesmo ao pecador, se você quiser nenhum, a qualquer efeito, através do seu testemunho, através que o pecador entenda a verdade daquilo que você está falando, se você consegue estabelecer essa relação com o pecador. Todas as suas astúcias ou táticas que possa... Você não pode fazer uma coisa de que possa pregar o evangelho de forma eficaz se você está usando esse tipo de astúcia. A única maneira que você pode comendar a verdade ao pecador é você tocando o único aliado que você tem no coração deles, é através da consciência deles, através da proclamação da verdade. Se você não fizer isso, você nunca vai conseguir convencer um pecador. A única maneira que eles sentem a realidade do pecado no coração deles é através da consciência deles, quando exposta à verdade da palavra de Deus. Todas as coisas que não... concordam com isso, elas são simplesmente astúcia e adulteração da palavra de Deus. Mas isso faz o pecador ficar com raiva. Claro que vai fazer isso. É o ponto do evangelho. Através do poder do Espírito Santo, faz com que o pecador se arrependa. Todas essas pessoas que vêm com todas essas estratégias para deixar diminuir a hostilidade do pecador, elas ficam indo em círculos, evitando o principal. Fazendo com que as pessoas aceitem a Cristo através de um emocionalismo. Eles acabam passando direto. A única tática que pode ser eficaz é através da consciência dessas pessoas quando exposta à verdade de Deus. Cada pessoa, cada homem é exposto. Você nunca vai conseguir recomendar a si mesmo ao pecador através de estratégias. A única maneira é através da consciência deles. Mas você vai dizer, mas as pessoas vão odiar a verdade. Claro que eles vão odiar. Mas é assim que você tem que começar. Romanos 1, capítulo 32. Depois da lista de toda a imoralidade e pecados, o apóstolo Paulo diz assim, conhecendo eles a sentença de Deus. Eles conhecem a ordenança de Deus. O apóstolo está falando aqui com romanos. Eles conhecem as ordenanças de Deus. E eles conhecem que as pessoas que praticam essas coisas são passíveis de morte. E de onde é que eles sabem disso? Eles ficam com raiva porque você elevou o medo. porque a lei de Deus condena eles. Romanos 1,32 diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Aqui na América, nós estamos fazendo com que essas coisas que são passíveis de morte sejam tipo aceitável de coisas, mas eles sabem que eles são dignos de morte quando eles praticam estas coisas. É o único aliado que você tem no coração humano. É a consciência. Você precisa proclamar a verdade sobre o pecado, sobre a justiça de Deus e sobre a graça que ele dá aos pecadores. Vocês precisam advertir o pecador a fugir para o Salvador. Jesus fala em João capítulo 7:7. O mundo te odeia. Por quê? O mundo me odeia porque não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Isso é necessário, é que você testifica sobre a consciência. Você tem que ativar a hostilidade, porque é uma reação do reconhecimento sobre o pecado. Você sabe que um pecador lhe odeia porque sabe que o coração deles está fazendo a mesma coisa contra você. Ele está te odiando porque está odiando a condenação contra o pecado deles. Então espere hostilidade. Espere ter experiências como a do apóstolo Paulo. Preste atenção, se o pecador está no tipo de pecado que ele está, se o pecador não sente nenhuma dor e nenhuma rejeição, você falhou, você perdeu o alvo. Rejeição e perseguição é o resultado natural de uma consciência acusada. Mas é também o passo para o arrependimento. Um teólogo disse dessa maneira. O apóstolo Paulo sabia que a verdade tinha tanta uma autoevidência que aqueles que são sinceros, eles declaram simplesmente a verdade de Deus. Eles recomendam a si mesmo como pessoas que falam a verdade e deixam que a consciência delas os acusem. Uma pessoa disse isso contra mim. O MacArthur não pode alcançar as pessoas. Porque as pessoas dizem que o MacArthur não é missional porque ele não muda a mensagem dele. Se ele pudesse mudar a mensagem dele para ser mais missional, ele poderia alcançar 10 milhões de pessoas. Mas eu vou dizer para vocês, eu não vou mudar nada da mensagem, que é a verdade de Deus. Se você muda essa mensagem, você vai falhar. Preste atenção. Você não pode vencer a resistência do consumidor. Isso não é um mercado. A pessoa diz, isso é uma mentalidade de consumo. Você tem que pensar como você pode vender o produto para os consumidores. Mas você não pode fazer isso. A resistência do consumidor é muito profunda. Você não pode vencer isso. Porque eles estão cegos pelo Satanás, como nós vamos ver próxima semana. Você não pode salvar ninguém desta maneira. Pregação é o sacramento da salvação para salvar pecadores. Então, certeza dirigiu o apóstolo Paulo à superioridade do novo, da nova aliança do seu ministério. Ele estava certo da misericórdia de Deus, ele estava certo da pureza da maneira como ele falava. E, por último, ele estava certo do poder da palavra de Deus, de pregar por si mesma. Então, por último, ele estava certo que a salvação é um trabalho soberano de Deus. Versículo 3, mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, para o que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele está certo disso. Que se o evangelho está encoberto, se não é recebido, ele está encoberto para aquelas pessoas que estão nessa categoria. E também as pessoas que estão cegas por Satanás. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Nós não temos o poder para vencer a resistência do pecador. Não existe a pessoa esperta que vai fazer isso. A oratória que pode causar o arrependimento para a salvação. Não existe nenhum tipo de armas que pode causar isso. Vamos voltar para o versículo 3 por um momento. Número 1, eles são as pessoas que se perdem. É um verbo forte. Aqueles que são devotados à destruição. O apóstolo Paulo se refere a isso nas cartas aos Coríntios. Existe uma categoria de pessoas que não podem responder. Eles não entendem as coisas de Deus. E, segundo lugar, eles são cegos por Satanás. Temos essa categoria de pessoas que se perdem, que é diferente no 1 Coríntios capítulo 2, que fala daqueles que estão sendo salvos. E eles estão cegos de maneira que eles não conseguem ver a resplandecência da luz do evangelho na glória de Cristo. E o Satanás foi aquele que fez esta cegueira neles, que causou a cegueira neles. Eles estão fortificados nessas ideologias em que eles creem. João capítulo 8, falamos sobre isso nas semanas passadas, que Jesus se refere aos fariseus como aqueles que são filhos do diabo, que é um mentiroso desde o início. Eles estão perecendo, eles estão se perdendo porque eles creem em Satanás. E é por isso que eles não conseguem ver a luz do evangelho da glória de Cristo. Eles não podem, não têm habilidade de ver. Esse é o tipo de, é o nível de resistência do consumerismo que nós temos que vencer. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Porque nós sabemos disso. Das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vocês sabem disso? Que o mesmo Deus que falou em Gênesis capítulo 1, 3, que falou a escuridão para haver luz no meio das trevas, é o mesmo que fala luz no coração do pecador. Essa é a certeza que o apóstolo Paulo tem, que salvação é um trabalho soberano de Deus. É um trabalho soberano de Deus. Então, o que, é que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 5? Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos, como escravos. Nós pregamos somente a Cristo. Nós não procuramos por artifícios para vencer essa resistência do consumidor. Nós falamos a verdade para atacar a consciência deles, porque a consciência deles valida a verdade que você está falando. É assim como você vem para as boas novas do Evangelho. Você não tem absolutamente nenhuma habilidade para vencer o pecador. O pecador está profundamente trancado em si mesmo por causa da escuridão. Ele está cego por Satanás, foi cegado por Satanás. A salvação é um milagre criativo, assim como o milagre de Gênesis. E tem muitas coisas que eu gostaria de falar hoje, mas eu vou salvar para a próxima semana. Mas eu quero que você olhe para o versículo 5 por um momento. Nós não pregamos a nós mesmos. Não pregue os seus pensamentos. Pregue a Cristo, como Ele está revelado nas Escrituras. Nós pregamos a Jesus Cristo como Senhor. Nós pregamos a Jesus como Senhor. Nós somos apenas escravos, apenas servos. Os resultados espirituais não vêm de nós. Nós pregamos a Cristo. Isso é suficiente. Esse é o nosso chamado. Nós pregamos a Cristo como a única esperança para a salvação, para o pecador escapar do julgamento do inferno. João capítulo 7, 18 diz que aqueles que falam sobre a si, aquela pessoa que fala a si mesmo, falam, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Nós queremos ser os pregadores que dão toda a glória a Cristo. Você tem aquele cartão, nós pregamos a Cristo, que nós entregamos. Essa é uma boa maneira de terminar. Eu quero que você fique de pé e leia comigo. Eu acho que vai ser uma experiência muito boa para nós ouvir estas coisas. Então, me sigam, nós pregamos a Cristo, que é o eterno Deus de Deus, em uma natureza com o Pai Eterno, o Deus Triuno, o que é o Criador e o doador de vida, assim como também o sustentador de toda a vida, que é o Filho de Deus que nasceu de uma virgem, completamente divino, completamente humano, aquele que a vida aqui na Terra completamente agradou a Deus e que deu vida àqueles que se tornaram um nele. Ele que é o sacrifício que agrada a Deus e aplacou o julgamento de Deus e que redimiu os pecados do seu povo e os deu vida eterna. Aquele que está vivo, que foi ressuscitado dentre os mortos pelo Pai, validou o seu trabalho vicário e que continua a santificar e glorificar os eleitos, o que está ao lado do trono do Pai, intercedendo pelos seus, como papel de profeta, como sacerdote, e que reina no seu reino para sempre e sempre, e que vai retornar subitamente dos céus, e que vai trazer julgamento no perverso, e trazer salvação aos judeus e às nações, e estabelecer o seu reino aqui na terra, e que vai destruir o universo e condenar os pecadores ao inferno e criar novos céus e novas terras, e vai reinar para sempre com os seus santos, para sempre em glória. Esse Cristo nós pregamos. Nós precisamos voltar ao primeiro parágrafo, e que ele é o Filho do Pai Eterno. Isso é que nós pregamos. Isso que nós pregamos. Eu sou grato que você disse um amém de forma sincera. Nós não precisamos ser espertos. Nós precisamos ser claros com a verdade. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, esta manhã. Te agradecemos por da experiência de estar na presença do teu povo e na tua presença, ouvindo o Senhor pregar através da sua palavra, que pecadores possam se arrepender, que mesmo aqui neste culto e qualquer momento em que essa mensagem é ouvida, que eles sintam medo e o peso e a culpa dos seus pecados, e que eles possam fugir somente para Cristo, que oferece o perdão verdadeiro. Senhor, nós te amamos e nós desejamos ser fiéis a ti. Como o apóstolo Paulo não desistiu, não desfaleceu, ele não foi envergonhado. Foi fiel até o fim dos seus dias.